A coligação Pai Terra Arranca ganhou com maioria absoluta. Geraldo Martins é o novo primeiro-ministro e o novo programa de governo foi aprovado esta semana, deixando a população em geral com muitas expectativas. Começa aqui. Muito boa tarde. Damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 17 de novembro. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. O África Agora terá como convidada Claudina Viegas, jurista guineense. Por questões técnicas, a entrevista foi gravada, ao contrário do que é costume no nosso programa. Há uma nova legislatura, mas a fricção entre governo e presidência parece continuar a marcar a agenda política guineense. Começamos por perguntar à nossa convidada como ultrapassar isso e se os discursos do Presidente da República e do governo dão alguma esperança.
Esta nova legislatura decorre num momento extremamente interessante de mudança estrutural no contexto político e social guineense. Se prestarmos alguma atenção, é possível perceber, com maior evidência nos últimos 10 anos, mas com um movimento que já dura 20 anos, ou desde o pós-guerra de 7 de junho, uma espécie de antagonismo de forças entre o movimento de manutenção de aspectos da época do Partido Único, como figuras paternalistas na direção de órgãos de soberania, concentração de poderes em um único órgão, manutenção do poder pela via da força, intimidação dos média, tentativas de subjugação da justiça, enfim, elementos com vista à manutenção do poder. E, por outro lado, um outro movimento ou exigência cada vez maior de abertura democrática, respeito e recurso às leis e aos mecanismos legais, por alguns movimentos político-partidários, mas certamente pela sociedade civil com amplo suporte da diáspora. Se, por exemplo, nos anos 80, pendia-se para a concentração do poder, e Minovera, por exemplo, à época era uma figura que encarnava o chefe, o pai da nação, e que era absolutamente inquestionável, hoje em dia tem-se demonstrado uma clara inclinação pela descentralização do poder, questionamento das autoridades, recurso às instâncias judiciais para a resolução de litígios, exigência de respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. O resultado entre este antagonismo de poder são as constantes fricções ou conflitos políticos, de certa forma, a instabilidade política, mas eu devo dizer que não se trata de um caminho linear. Há retrocessos, há avanços, mas eu acredito que o caminho que se tem delineado é, sem dúvidas, pela construção de uma democracia liberal, na acessão de autores como Farid Zakaria, por exemplo. E eu entendo que estas últimas eleições demonstram exatamente isto. Então, esta nova legislatura tem imensos desafios, mas também tem oportunidades. E tem a oportunidade de trazer mais elementos, ainda que possam parecer pequenos, mas que no nosso contexto acabam por fazer imensa diferença, no reforço da democracia, do Estado de Direito Democrático e de desenvolvimento. Por que que eu entendo que os resultados destas eleições são um indicativo dessa procura e luta por mudança? As eleições decorreram num contexto de governação marcado pela pandemia, cuja gestão foi altamente questionável e questionada. Nós tivemos um período de crise sanitária em que o resto do mundo, por exemplo, até os países mais liberais, mobilizaram-se para criar medidas de proteção social e de enfrentamento da Covid, como programas de assistência alimentar de emergência. E na Guiné-Bissau fez exatamente o contrário. Em dezembro de 2020, foram criados e aprovados pela ANP e pelo governo à época quatro impostos da democracia, do audiovisual, da importação sobre materiais de construção e uma taxa de saneamento. E ainda foi aumentado o imposto profissional. Quer dizer, numa época em que as restrições de mobilidade eram muito elevadas, porque também foram feitas, implementadas no país, numa época em que houve a escassez na produção e na distribuição de produtos e bens de primeira necessidade, o governo não tomou medidas de mitigação dessa situação. Posteriormente, com a guerra da Ucrânia, com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, por exemplo, houve um aumento generalizado de preços. A inflação aumentou para mais do que o dobro, foi para 7,6%. Houve um aumento absurdo dos preços por aqui, que teve pouca atenção do governo. Não foram tomadas medidas de mitigação dessa situação, o que levou a um claro agravamento das condições de vida da população. Esse contexto de situações de força maior que não foram exatamente bem geridas alia-se a um contexto de violação à Constituição e aos direitos humanos, que foi amplamente denunciado pelas organizações da sociedade civil, como detenções arbitrárias, espancamento dos cidadãos, intimidações e ataques aos média, aos jornalistas, o desfuncionamento do sistema judiciário com a paralisação do Supremo, a proliferação de discursos étnicos e de ódio num país com mais de 30 etnias e com bastante diversidade religiosa, uma alegada tentativa de Estado.
Normalmente diz-se que o povo esquece rápido, mas daquilo que Claudina Viegas descreve, o povo deu a sua resposta nas urnas. Mas esta resposta não é de confiança cega e a nova legislatura tem desafios pela frente. Claudina Viegas comenta a questão da resposta nas urnas e também deixa recomendações sobre reformas que poderiam ser feitas.
Como resultado a todas essas situações de excesso no uso do poder ou de abusos e a inércia ou omissão na resolução dos problemas de interesse direto da população, nestas últimas eleições, o partido que estava na oposição e que, portanto, a priori não teve participação nestas situações, venceu com maioria absoluta, contrariando, inclusive, os resultados das eleições passadas, em que o partido havia ganho com cerca de 47 deputados. Ou seja, a resposta da população contra os abusos, os excessos no uso do poder e a falta de políticas públicas de desenvolvimento estão claros e inequívocos. E eu entendo que a partir daí nós podemos dizer que os resultados eleitorais indicam alguns caminhos a serem seguidos nesta atual legislatura, tanto pela Assembleia Nacional Popular quanto pelo governo, para a satisfação das necessidades mais urgentes da população, de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida. Em relação à Assembleia Nacional Popular, por exemplo, esta legislatura, como todas no nosso contexto, terá imensos desafios, principalmente no que diz respeito à representação dos interesses da população e à sustentabilidade da democracia. Mas é preciso e necessário dar início, lançar bases, enfim, criar um roteiro para uma reforma política que assegure a existência de consensos que permitam que a instituição exerça efetivamente o seu papel de legislar e de fiscalizar a atuação do governo, de forma a que seja possível a realização das reformas necessárias a nível da Constituição, da lei eleitoral e dentre outros, para que sejam promovidas as mudanças necessárias a nível do reforço do Estado de Direito Democrático e das instituições públicas pilares da democracia. Uma reforma política auxiliaria, por exemplo, também a resgatar a própria credibilidade da atividade política do país, pois pode auxiliar a corrigir distorções existentes a nível do sistema eleitoral, partidário e até do funcionamento da própria Assembleia Nacional Popular. Eu teria recomendações a dois níveis, da Assembleia e do Governo. A nível da Assembleia, a tal reforma política poderia basear-se ou começar com as reformas da Constituição, do sistema partidário e do funcionamento da ANP e do sistema eleitoral. Questões como a convivência entre a Presidência da República e a Primatura, o voto facultativo ou obrigatório, perdão, fidelidade partidária, eleições autárquicas, as questões como de deputados que votam contra o programa do partido, que nos leva à discussão acerca dos limites da liberdade do voto dos deputados, a figura do deputado independente ou sem legenda partidária, após a sua expulsão do partido, a revisão das condições para a exoneração ou demissão de figuras de chefia dos órgãos de soberania, como o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, e a revisão de procedimentos eleitorais e de sanções para o descumprimento de determinados procedimentos eleitorais, são situações que podem ser ultrapassadas e que já foram motivos de crise, através dessas reformas. Por exemplo, em determinados países, quando não se cumpre com os procedimentos eleitorais estabelecidos por lei, há sanções que podem ir até a prisão. Então, nós podíamos aproveitar as crises para melhorar o sistema, para crescer, ao invés de nos debruçarmos imenso sobre elas, mas depois não procurarmos soluções. A nível da reforma do funcionamento parlamentar, eu entendo que esta legislatura, a discussão do programa, por exemplo, foi bastante interessante e civilizada e organizada, mas nós já tivemos situações menos decorosas em relação ao comportamento dos deputados, à votação, ao abandono da plenária, à votação, ao comportamento entre os próprios deputados, que contribuem, de certa forma, para descredibilizar a instituição e passarem uma má impressão à população em relação à atividade política e a quem os representam, que também pode ser ultrapassado, de alguma forma, com a melhoria do sistema de funcionamento da ANP. Quer dizer, o papel da Assembleia não termina com a adoção do programa e do Orçamento Geral do Estado.
Quero apenas lembrar que a nossa entrevista foi gravada, foi previamente gravada, ao contrário do que é costume aqui no África Agora. Entre recomendações e expectativas, perguntamos a algumas pessoas nas ruas de Bissau o que esperam da nova legislatura. Saúde, educação e emprego estão na lista das preocupações de quem votou em junho e espera viver numa Guiné melhor.
A minha expectativa sobre o governo é que só que cumprem com o programa que têm e também que vejam alguns aspectos, às vezes até podem falhar a fazer a escolha dos programas. Eu, na minha expectativa, a primeira coisa que eles devem fazer é acabar com aquele mercado de bandido que está aí, porque aquilo dá mau imagem para o país. E também que pensem no jovem, nós que somos jovens, que criem universidades públicas, porque os que não têm dinheiro para tirarem os estudos acabam por ficar, o número de banditismo fica aumentando, e isso não é bom para um país. E nós que temos jovem em grande abundância, os governantes é só pensarem em nós, investir em jovens, que hajam reformas nos estabelecimentos públicos e que os jovens tenham oportunidade de mostrarem o que sabem, o que aprenderam, porque há muitos jovens com capacidade, mas não têm como gerir essa capacidade porque não têm oportunidade. E também, por exemplo, as pessoas que vivem no interior do país passam grandes dificuldades, enormes mesmo, para comerem.
Espero que tudo vai correr bem. E sobretudo a área de saúde, na zona da ilha. As pessoas são precárias lá, sobretudo as crianças menores de 6 anos a 10 anos. Encontrei alguma dificuldade na tabanca de Bijante, onde eu vi que muitas crianças têm dificuldade de estudar. Não têm livro, não têm carteira, não têm material didático.
A minha expectativa para o governo é que o governo cumpra com o programa elaborado para o próprio governo, sem esquecer das cláusulas. E melhorar a situação do país, melhorar a situação do povo, principalmente na parte de educação e saúde, e muito mais.
Eu acho que este governo, como a votação já tem dito, tudo já está. E votamos, confiamos. É porque este governo vai fazer qualquer coisa. Estou a esperar que o programa será aprovado. O país vai crescer, e este ministro, como ele, para além de ser tecnocrata, ele é muito inteligente, conhece bem a sua área. Eu acho que ele vamos mudar.
A minha expectativa para o governo é que o governo deve cumprir com o programa do governo e nos ajude nas formas de melhorar a estrada, infraestrutura. É que o governo deve nos ajudar na forma de saúde e nos ajudar no interior do país. É que eles precisaram de transporte e melhorar a saúde muito mais.
Voltemos à nossa entrevista com a jurista Claudina Viegas. A instabilidade política tem marcado a Guiné-Bissau e no passado dia 14 assinalaram-se 43 anos desde o primeiro golpe. O último foi em 2012, mas registram-se ainda casos de violência política. Como é que esses incidentes marcam o ideário ou o imaginário da juventude, principalmente aqueles que pretendem seguir a política? Há também a tendência para a alteração de datas das eleições. Como é que a vontade do povo se pode sobrepor a vontades partidárias?
É tal da pergunta de milhões. Mas, de novo, eu acredito que seja um processo longo. Essa questão está muito acoplada à descentralização do poder, o que implica na retomada do debate sobre as autarquias, sobre as eleições autárquicas, que é algo que também tem estado a ser, de alguma forma, fomentado pela sociedade civil. Eu devo dizer que nós temos uma sociedade civil bastante dinâmica e que tem conseguido, de alguma forma, ou que tem procurado, pelo menos, fomentar determinados debates com vista a maior respeito pelas leis, pelas instituições democráticas e pelos pilares da democracia. Então, cabe-nos, efetivamente, como sociedade, como um todo, tanto a sociedade civil quanto ao governo, o reforço desses aspectos. E esta nova legislatura tem essa oportunidade. Tem a oportunidade de trabalhar para o reforço da democracia, para o reforço do Estado do Direito, dada a sua legitimidade e dada a vontade clara e inequívoca demonstrada pela população nas eleições. A meu ver, todas essas crises e principalmente essas situações de violência marcam o nosso diário e da sociedade em geral de forma bastante negativa e abrem espaços para se pensar que a violência é um mecanismo possível de governação, de obtenção ou manutenção do poder. Mas eu também acredito que, de parte da população, tem havido a tal exigência em contrário. Tem havido os tais movimentos de condenação da violência, de ruptura com a violência, de questionamento das autoridades. Eu acredito que, de baixo para cima, nós estejamos a trabalhar para o afincar da democracia na Guiné-Bissau. Talvez nós ainda não tenhamos conseguido fazer chegar essa intenção ao mais alto nível, mas eu também tenho a esperança de que a construção da democracia, para além de ser um processo longo, também deva ser de baixo para cima. Eu acho que todas estas crises, todos estes conflitos abrem espaço para o crescimento, abrem espaço para melhorarmos a nossa democracia e construirmos um verdadeiro Estado de Direito em que as liberdades e os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos sejam amplamente respeitados. Eu acho que o grande problema em relação a esta questão são as soluções negociadas. E muitas vezes negociadas até fora do país, com o apoio dos parceiros. Eu entendo que, havendo instituições formalmente concebidas, e havendo um roteiro legal, constituição, sistema eleitoral, que determina os prazos, não há que negociá-los por meios. A maior parte das vezes, essas negociações são feitas alegadamente para evitar conflitos ou situações de violência, mas eu entendo que é exatamente o contrário. Elas abrem espaço exatamente para que se entenda que sempre haverá a possibilidade de haver soluções negociadas e que sempre que houverem interesses contrapostos, nós poderemos afastar a aplicação da lei e procurar caminhos alternativos. O reforço da democracia e do Estado de Direito Democrático passa exatamente por começarmos a perceber e começarmos a exigir que o roteiro legal e constitucional, que é feito por uma razão e que tem todo um arcabouço por detrás, não seja constante e sistematicamente afastado e vilipendiado, sob pena de sempre termos soluções negociadas, governos negociados, que não só violam essas leis, como acabam por menosprezar a vontade popular e, com isso, carecer de legitimidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o governo nomeado após a destituição do governo eleito por Aristides Gomes, o governo de Nuno Nabian, que foi um governo de iniciativa presidencial, uma figura que foi extremamente questionada e extremamente polémica, e que, de novo, acabou por premiar a própria atuação daquele governo. Governos que normalmente não saem diretamente das eleições, não têm tanto compromisso com questões de interesse da população, com questões sociais, por exemplo, como os governos que sabem que devem o seu acesso ao poder por meio do voto.
No Vox Pop que fizemos em Bissau, houve quem mencionasse educação, saúde e emprego como prioridades para o governo. A nossa convidada acrescenta mais alguns pontos e levanta a questão da paridade de género como um problema transversal às prioridades do governo.
Eu acho que a saúde, a educação e o emprego jovem devem ser, sim, prioritários, e acrescentaria ainda as autarquias, a criação de um sistema de proteção social, porque as crises internacionais e as crises pandémicas de saúde, as crises sanitárias, vieram mostrar que nós não temos um sistema de proteção social, e sempre que há choques, as populações mais vulneráveis, que já vi, as populações mais vulneráveis acabam por ser extremamente prejudicadas. Nós estamos num país em que mais de 50% da população vive no setor informal e mais de 50% da população vive no limiar de pobreza. Então, um sistema de proteção social faz imensa diferença. Um outro ponto que eu acrescentaria seria o reforço da democracia e do Estado de Direito. Claro que nada disso é possível sem aumentar a produtividade e a economia, que passa em grande medida por investimentos no setor agrícola e no desenvolvimento de uma política agrícola diversificada e sustentável, porque a crise com a campanha de comercialização do caju demonstrou que a monocultura, na verdade, é prejudicial. Também é extremamente necessário, nós não falámos sobre isso, mas o fato é que uma questão transversal a todos estes itens, mas que tem sido sistematicamente descurada, é a questão de género. É extremamente necessário que o governo tenha estratégias de género para a inclusão das mulheres na política e para a inclusão de pautas de interesse ou de pautas de interesse feminino na própria governação. Se nós formos ver o descumprimento da lei da paridade desde o processo eleitoral, refletiu-se tanto nos resultados eleitorais como a baixa da participação feminina na Assembleia. Na última legislatura era de 14%, nesta legislatura baixou para 10%, se não me engano. A falta de interesse dos partidos em incluir mulheres e, obviamente, de novo, aquela luta pelo poder. Os homens, a verdade é que os homens não abrem espaço para a participação das mulheres, com medo de perderem alguma possibilidade de ocuparem esses lugares. Por exemplo, a lei da paridade, na sua gênese, previa lugares alternados. Quando o homem fosse cabeça de lista, a mulher seria a suplente, mas na próxima vaga a mulher deveria ser cabeça de lista e depois o homem suplente. Isso foi retirado. Previa sanções mais gravosas para os partidos que não cumprissem a lei, também foi retirado. E para além da alternância nos lugares, também previa mais de 36%, que foi reduzido. Porque uma das alegações para a não participação feminina é de que as mulheres não teriam vontade, capacidade, intenção. Todo o movimento social à volta da lei da paridade demonstra que foram as mulheres, principalmente as organizações femininas, as organizações também políticas femininas e organizações da sociedade civil, é que fizeram todo esse movimento à volta da lei da paridade, o que demonstra que a vontade existe. E a tal da competência que se exige às mulheres não é exigida aos homens. Quando uma mulher vai ocupar um lugar de ministra, ela já ou tem uma larga experiência na política, ou possui doutorado, ou possui mestrado, mas essa exigência nunca é feita aos homens. Quer dizer, a verdade não se trata de uma questão de competência. Porque se fosse uma questão de competência ou da falta de competência, essa exigência também seria feita aos homens.
E nós temos mais com a nossa convidada. Ela também nos respondeu sobre as celebrações do dia 14 de novembro, do Dia das Forças Armadas, em substituição às celebrações do dia 24 de setembro, do Dia da Independência. Esse excerto vamos publicá-lo à parte. E assim foi o África Agora com a jurista Claudina Viegas, a partir da Guiné-Bissau. Falamos sobre a nova legislatura e os seus desafios. Continue connosco em www.voaportugues.com. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, desta sexta-feira, 17 de novembro. Aqui na